Glórias a Deus. Paz seja convosco.
Amém.
Amém. Hoje tem almoço fora, Naldinho?
Amém.
Ô, glória! Naldinho, quando ela aparece, quer dizer que tem alguma festa, né?
Almoçou,
mas fica por beleza também, porque você é uma pessoa muito bela, né? Glórias a Deus.
Hã? Vou começar pelos cabelos.
Cabelos. Seus cabelos brancos, bonito. Glórias a Deus. Estamos tratando nesse primeiro período sobre santidade. Temos tratado de vários temas dentro de santidade. E nós começamos na semana passada mais uma parte desse negócio, mas falando sobre santidade prática. Muito que nós falamos de santidade são coisas teóricas e às vezes difíceis da gente pensar, alcançar ou imaginar. E aí esses conceitos eles ficam muito mais no sentido de algo que a gente olha como um quadro bonito do que realmente algo que a gente pode colocar em prática. E esse tema, esse tópico, ele vem exatamente trabalhar isso, a santidade prática. E fazendo um breve resumo da semana passada, eu falava que alguns são pobres, outros ricos, alguns inteligentes, outros menos inteligentes, mas todos temos que ser santos. Independente da sua condição social, independente do seu grau de escolaridade, você, eu, nós temos que ser santos. E nós citamos uma série de personagens bíblicos, como Balaão, Judas, Jeú, o jovem rico que foi interpelar Jesus Cristo e outras pessoas. E nós tratamos falando que essas pessoas, apesar de estarem inseridas na Bíblia, elas não são santas. Porque elas tinham uma série de características exteriores, mas a parte interior dela era maculada. Isso acontece bastante nos evangelhos, quando Cristo confronta os fariseus, dizendo que eles são sepulcros caiados. E aí nós começamos a citar elementos da santidade prática. A primeira que nós citamos foi a santidade, é o hábito de ter a mesma mente de Deus, à medida em que nós tomamos consciência ou conhecimento das Escrituras. Não nos é exigido que nós ajamos de uma maneira diferente do que aquilo que já nos foi concedido como conhecimento. O Senhor não leva em conta os tempos da ignorância, e nós somos ignorantes até que o conhecimento nos seja revelado. Nós falamos que um homem santo, ele se esforça por evitar todo o pecado, qual? Conhecido. Então, num primeiro momento, você tem que buscar este conhecimento. Num segundo momento, você tem que colocar isso em prática na sua vida, se afastando deste pecado, dessa tentação, disso que pode vir a assolar a minha vida e a sua vida. Falamos também que o homem santo, ele deve se esforçar por ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E aí nós podemos sim tomar Jesus Cristo como um exemplo. Como um homem que veio na terra, foi tentado em todas as coisas, como eu e você. Ah, pastor, mas naquela época não tinha internet, mas tinham outros tipos de tentação que eram semelhantes. O cerne da tentação é o mesmo, só muda os meios de divulgação. E ele em tudo foi tentado. E em nada ele caiu. E nós podemos olhar para o nosso Jesus Cristo como um exemplo. Que em nenhum momento ele sacou a autoridade dele falando assim, olha, eu sou Deus, você sabe com quem você está falando? Não. Ele padeceu, ele sofreu, ele foi humilhado, como nós somos muitas vezes. O nosso alvo deve ser tolerar, perdoar as pessoas, tal como Cristo nos perdoou. Amar as pessoas como Cristo nos amou, sempre tendo em referência a Ele. E nós finalizamos a aula da semana passada perguntando, afirmando que cada situação que nós passamos, nós deveríamos colocar a seguinte frase: será que Cristo age desta maneira? Será que Cristo vai agir ou pensa desta maneira? E muitas vezes nós não fazemos isso porque nós temos o desespero de agir. Aí eu preciso fazer, porque se eu não fizer agora, a coisa, o caldo vai entornar, a coisa vai acontecer, e a gente esquece que nós temos um Deus soberano. Aquela máxima de um vendedor chegar para você e falar assim, é só até hoje. Isso é engano. Porque se for até hoje, e você parar para buscar Deus na direção de uma aquisição de um carro, de uma casa, de alguma coisa, e aquilo parar, você perdeu o acesso àquilo, você pode ter certeza, pode ter certeza que não era de Deus. Ninguém perde uma chance de algo por estar em busca do Senhor, o Senhor dando a orientação do que nós devemos fazer. O que acontece é sempre ao contrário. Nós metemos os pés pelas mãos, porque a situação ela é urgente, eu tenho que fazer, e aí depois nós lamentamos. O homem santo seguirá a mansidão. E nós já tratamos dentro do Sermão do Monte do que é ser manso. Tratar as pessoas como superiores a nós. As coisas que as pessoas fazem para nós, que geram em nós desconforto e tristeza, nós temos que entender que aquela pessoa não sabe o que faz. É uma das coisas mais difíceis do cristianismo. Nós conseguirmos entender ou deixar passar, ou não querer tomar os nossos direitos.
Pastor,
fale, minha mãe.
Eu penso assim, não sei se estou correta, que muitas vezes não é que a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Ela colocar naquele momento sendo um instrumento de Deus, né? Mesmo no mal, um instrumento de Deus para a nossa correção, para nós nos achegarmos mais ao Senhor, porque a palavra é bem clara quanto a isso, no sentido assim, que como cristão nós vamos padecer perseguições, nós vamos viver uma vida de uma teologia do sofrimento mesmo, é que nós vamos sofrer, para podermos achegarmos mais ao Senhor, que é uma maneira que Deus tem para nos tratar. Então,
concordo assim, plenamente com você.
Não vejo que seja, a pessoa não sabe, ela pode estar embrutecida e até mesmo cauterizada a mente dela.
Eu pego duas passagens. Uma que está lá em Coríntios e aquela passagem de Estevão. Coríntios não. Estevão e Cristo. Aquelas pessoas, elas realmente estavam com o coração endurecido. Mas por que elas estavam? Porque elas não conheciam. Esse conhecer é um conhecer que é utilizado por Deus dentro dessa forma que você falou realmente, mas a falta de conhecimento é que leva as pessoas a fazer isso. Uma falta de conhecimento, muitas vezes, provocada por Deus, conforme isso que você está falando, da ação dele para o nosso crescimento. Mas a ação das pessoas é uma ação porque eles não sabem. Não é que não sabe de não conhecer. Nós falamos no culto de domingo à noite, semana passada. Os fariseus, os escribas sabiam que Cristo era o Messias. O fazer não saber é um saber das consequências, ou pelo coração deles ter sido endurecido pelo Senhor, mas é conhecimento e sabedoria. Porque uma pessoa que sabe e conhece, ela não faz. É difícil pensar nisso.
Mas o que dizer das pessoas que sabem, conhecem e fazem? Porque...
Iníquos.
Sim, então tem muita gente dentro da igreja que é iníquo.
Se tem muita gente, para mim a maioria da igreja, tá? A maioria da igreja, já falei para vocês alguns meses atrás sobre um estudo que foi feito lá em São Paulo sobre as igrejas, o que se prega nas igrejas. E se eu olhou a igreja presbiteriana, batista, assembleia, as outras, 95% do que é pregado no altar não está na Bíblia. 95% das coisas que estão sendo pregadas no altar não está na Bíblia, em que as pessoas elas criam as suas teologias, elas criam as suas formas de agir. Estava ontem indo dar aula em Planaltina, e aí estava uma campanha de uma igreja, Solo Santo, você já sabe o que é só pelo nome, né? Solo Santo, vem aqui tocar no Solo Santo. Aí as pessoas iam lá, colocavam a mão na terra, que aparentemente é vindo de Israel, e aí um monte de testemunho de cura, não sei o quê. Venha mais cedo para você pegar água na sua garrafinha, a água do poço, não sei de quanto, não sei se trouxeram água de Israel, não sei dizer, entendeu? Mas aquela água é a água que vai trazer a cura para você. Essas coisas, quando você pensa no âmbito de igreja, você pegar um queijo, não é queijo do mineiro, não, um queijo, você imagina um 100%, essas igrejas, elas fazem parte de mais de 70%, 80%. Os membros das igrejas, Brasil, estou falando de Brasil, elas fazem parte de igrejas como essa, em que a gente vê toda sorte de coisas. Então, quando nós vemos essas pessoas, elas estão fazendo aquilo que não está na palavra. E elas são embrutecidas, sim. São embrutecidas, sim. São instrumentos do Senhor, com certeza. Muitas vezes nós passamos por situações como essa para que nós cresçamos? Com certeza. É algo que eu sempre falo dos meus alunos. Nunca Nunca deixe que alguém fale para você: olha, o tempo que você passou em lugar XYZ é lixo. Não, não é não. O Senhor, que Ele é soberano hoje, Ele era soberano antes. E Ele permite que a gente passe por lugares para nos formar no contexto do que nós somos hoje. Se eu, pastor Paulo, sou o que eu sou hoje, eu passei pela igreja do pastor Jonas, passei por uma outra igreja, trabalhei com batalha espiritual. São coisas que fazem parte do meu currículo perante o Senhor, ao qual Ele me utiliza segundo essa forma de agir.
E, pastor, a gente também não pode pensar o seguinte, como está aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, que nós estamos vivendo dias que estão cada vez mais próximos, manifestando a volta do Senhor, porque diz que expressamente ele fala aqui, né? Que o Espírito expressamente diz que esses homens seriam amantes de si mesmos, estariam com a mente cauterizada, né? E assim, que eles dariam realmente ouvido à doutrina de demônios, mas por quê? A gente pensa claramente que Deus é o Senhor da igreja, Deus é o Senhor da história, Ele tem o controle de tudo. Então, sim, tudo isso é permissão do Senhor.
Com certeza. Não é só permissão, Cláudia. Para mim, ele é determinação do Senhor. Porque o Senhor, Ele coloca os pratos de lentilha na nossa presença para ver para onde você vai. O que nós desejamos, o que o nosso coração intenta. Então, não é ação de Satanás. As pessoas acham que Satanás, ele é todo poderoso, ele sai fazendo. Hoje Deus vacilou, estava olhando aqui para a Edilene, aí não olhou, puxa, Satanás pegou a de ele e deu uma rasteira nela. Caramba, Deus pegou. Não é assim. Mas é o que as pessoas pensam. Entendeu? A figura de Satanás, de Jesus Cristo, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele está acima. O que acontece é que a nossa mente não entende a ação de Deus. Muitas vezes, inclusive, através da ação de Satanás. Um homem santo seguirá a mansidão, a longanimidade. Nós temos que ter uma paciência, gentileza, brandura, controle sobre a própria língua. Haverá de tolerar muito abuso, de exercer clemência, de deixar passar muita coisa, de ser lento no falar em defesa dos seus próprios direitos. Vemos um brilhante exemplo disso, por exemplo, no comportamento de Davi. Abra aí Números 12, 3, por gentileza. Não, Números não. 2 Samuel 16, 10, perdão. 2 Samuel 16, 10. Como eu não ouvi a voz da Ravena cantando, eu quero ouvir a voz dela lendo agora. 2 Samuel 16, 10. Não, não faz isso não. Deixa ela procurar. Deixa ela procurar. Não dá a língua não. 16, 10. É. 2 Samuel 16, 10.
Respondeu, porém, o rei: quem tenho eu convosco, filhos de Israel? Se ele está amaldiçoado, porque o Senhor lhe diz: amaldiçoa Davi, quem diria? Por que assim faz?
Tá? Esse contexto dessa história de 2 Samuel 16, 10 é: o filho de Davi se levanta contra ele. Davi, que foi ungido, Davi, que foi consagrado por Samuel, não era qualquer um, não era o pastor Paulo, foi Samuel. Tá? Foi perseguido por quantos anos? 15 anos, 20 anos, 15, né? 15 anos perseguido, assumiu o trono. E aí o filho dele se levanta contra ele e ele é obrigado, ó, sair de carreira. Enquanto ele está indo, esse homem chamado Simei vê lá Davi e começa a falar mal dele, começa a tacar pedra nele. Davi, guerreiro, ele não era velhinho não, ele não tinha 90 anos não. Ele podia muito bem pegar a espada dele e dar uma coça nesse Simei. E as pessoas ficaram tudo indignadas perto dele. Ele fala: não, deixa para lá. Deixa para lá. Não vou preocupar com isso. Outro exemplo, em Números, capítulo 12, verso 3, por gentileza, alguém abre? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 12, 3.
Desculpa, eu estava olhando aqui. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. É isso mesmo?
Sim.
12, 3?
Números 12, 3.
É isso mesmo.
Moisés, ele era um homem manso. Moisés, ele foi comissionado pelos anciãos. Moisés recebeu a ordenança do sinédrio, da direção da igreja. Não, foi o próprio Deus. Um homem em toda a Bíblia, tirando Cristo, que teve mais acesso a Deus de uma forma sobrenatural. Manifestação da sarça ardente. Fica 40 dias. O único homem de Adão até o último, que ficou 40 dias sem comer e sem beber. Jesus ficou sem 40 sem comer, e ele ficou sem comer e sem beber. Isso não existe biologicamente. Ele estava num sobrenatural do Senhor, é o conhecido mistério. E ele estava lá, acesso com Deus, falava com Deus, o rosto dele brilhava, não era um brilho de apaixonado, aquele brilho, ele era obrigado a cobrir, porque as pessoas ficavam assustadas. Moisés, Deus falava com ele, ele, ó, se você não for comigo, eu não vou. E aqui, intimidade.
Maravilhoso é pensar que esse Moisés, que fala aqui que era um homem muito manso, foi um homem mesmo que matou, né, o egípcio. Como Deus
foi moldado. E aí esse homem, certo momento, Miriam olha e fala assim, Moisés está se achando. Não é, Arão? Sei não. Ah, Deus fala por mim, fala por você. Você viu? Olha lá, hein? No dia das pragas, ele usou foi você, não foi ele. E aí Deus se levanta e põe lepra na bichinha. Moisés vai lá, pô, Deus, misericórdia dela. Se fosse a gente, falava aqui assim, queima Jesus, queima Jesus. Mansidão. Outro, o homem santo seguirá o autocontrole e a abnegação. Primeiro, outro, autocontrole, você tem que se controlar. Eu tenho que me controlar. Foi uma coisa muito interessante essa ida para mim para São Paulo. Conforme eu já compartilhei com vocês, eu estava há aproximadamente 2 anos sem ver o meu pai, por causa de uma discussão familiar em que certas coisas aconteceram, e aí eu fui para lá e ele falou, quero conversar com você. Eu falei, ah, vai, né, vamos lá, né. Aí minha mãe falou, e eu falando com ela, e eu iradão, né, falei, esquece o pastor Paulo, né? Agora você é só Paulo. E eu irado. Aí eu sentei, e aí ele falou, e eu fiquei tão tranquilo. Tá tudo certo. Não me perverti, não falei, não deixei de falar o que tinha para falar, mas falei com tudo, muita mansidão, com muito autocontrole, evitei me exaltar, entendeu? E no final das contas ficou tudo certo. Um homem santo seguirá o autocontrole e a abnegação. Esforçar-se-á por mortificar os desejos do corpo. E como nós temos desejos. Não é ilícito. Se você está vivo, você tem desejos. Um desejo da Naldinha, por exemplo, que todo domingo, não todo, né? Porque ela gosta de reunir o povo dela, ó, mas que pelo menos uma vez por mês levassem ela para almoçar fora, para ela poder vir aqui na Dominical. Pelo menos eu acho, né? Entendeu? Nós temos desejos lícitos e ilícitos. O problema é que nós temos que controlar esses desejos, em especial os maus desejos, restringindo as nossas inclinações carnais, a fim de que, em tempo algum, venha a deixá-las em liberdade. Se você der liberdade para o seu corpo, se você der liberdade para a sua vontade, vou tirar férias. Aí você vai para a praia, vai para qualquer lugar, e é lícito, tire férias. Aí o cara, não, mas eu não quero ler a Bíblia, eu não quero ter contato com nada, eu não quero fazer nada. Não, faz isso não, perigoso. Estava lá em São Paulo, não atendi pessoas, mas preparei a palavra ali. Um dia a Rô falou assim, o que você está fazendo? Ó, já fechei a dominical da manhã, a primeira, a dominical a segunda, fechei a palavra, estou lendo, estou orando, estou buscando. Também vi meus filmes, brinquei com a minha irmã, saí com ela, mas a gente tem que tomar um cuidado para que o nosso corpo, ele não, ó, é inclinação. A gente vai caindo, ó. É que nem sentar na cadeira, jovem. Eu não sei se a Ravena é assim. Ravena, você é a única aqui, mas novinha, então você que vai pagar o pato, tá? Não sei. Claudinha, é assim? Ela senta no sofá e vai caindo assim e deita nas costas? É. Não é? Todo mundo faz isso. Senta direito, menina! Senta direito, menino!
É deita.
Eu deito, fica só os ombros, assim, né? O bumbum fica quase fora do assento. Nós somos inclinados a ser folgados. Se a gente der vazão a isso, a gente se perde. Lucas 21:34. Edilene, por gentileza. Pode ler hoje? Pode, então lê para nós. Lucas capítulo 21:34. Acautelai-vos. Toma cuidado. desculpa.
Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço.
Acautelai-vos por vós mesmos. Cuidado com você mesmo, para que nunca suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados. Os nossos corações, eles ficam sobrecarregados. Com o quê? Com coisas sem importância. A gente se preocupa com o que não é importante. O que acontece é, quando chega aquele dia, que dia? O dia do Senhor, o dia da tribulação, o dia da dificuldade, ele aparece para você e te pega num laço. Por quê? Você não tem força mais. Você não tem energia, você está lidando com coisas que não são importantes. Me preocupo, olha, eu fico brigando. Tem que falar com a Ravena para sentar direitinho. Todo pai faz isso, né? Todo pai faz, entendeu? Mas se a Cláudia ficar o dia inteiro, só isso, deixa de se preocupar com as coisas mais importantes. Mas uma coisa ainda somos nós. A gente mantém a Luísa dentro da rédea curta, entendeu? Ontem, cheguei lá para lavar a louça, cheio de louça lá. E eu dei um gritão. Luísa, você lava a louça? Aí a Rosângela falou, eu fiz que não ouvi, né? Ela falou assim, deixa quieta, ela já está deitada. E eu de novo, Luísa, você lava a louça. 10 horas, 10h30 da noite. Lá vem! Entendeu? Se a gente fica preso com esses detalhes, a gente não vive. A gente tem que sim se preocupar, mas não com demasia e com excesso. Quer falar alguma coisa, querido? Você deu uma... Deu um suspiro assim... Mas é tudo esforço e prática. A gente vai começando a adestrar o nosso ser a agir de uma maneira correta. É que nem exercício físico. Quando você fica sem fazer muito tempo exercício físico, não fiz nada essa semana. Fiquei lá só no sofá. Entendeu? Quando você fica muito tempo sem fazer exercício, quando você volta a fazer, dói tudo. Mas vocês começam a se disciplinar. Mas uma coisa eu não perdi, acordar cedo. Então a minha irmã, ela acorda muito cedo, ela atende das 7 às 7. O meu sobrinho também tem aula cedo. Então a gente ficava acordado até tarde, conversando, vendo televisão e tal. Quando era 6 horas, antes do telefone despertar, eu puff. Aí meu sobrinho olhava e falava assim, nossa tio, você acorda cedo, né? Costume. Então essa folga nossa é uma folga que nós temos que identificar e começar a trabalhar em cima delas. 1 Coríntios 9:27. Sebastião, fiel escudeiro. 9:27.
Mas esmurro meu corpo. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Ele alisa o corpo dele, é isso? Ele faz um cafuné nele mesmo, é isso? Não. Dá aquela coçadinha. É isso? Não, ele esmurra. Ele está usando a palavra esmurra para mostrar a dificuldade que ele mesmo, como apóstolo, como servo do Senhor, tem em pregar para os outros e colocar em prática na vida dele. Porque ele fala, ó, o perigo é, se eu não fizer isso, eu ensino os outros como agir e eu, ó, fico na boa e eu mesmo sou encontrado em falta. Um homem santo também seguirá o amor e a fraternidade. Ele se empenhará por observar a regra de fazer pelos homens aquilo que gostaria que lhe fizessem, falando conforme gostaria que lhe falassem. Será cheio de afeto por seus irmãos, dando valor aos seus corpos, às suas propriedades, ao seu caráter, aos seus sentimentos, às suas almas. Muito simples. Só olha para o outro como se fosse você. Você gostaria que agissem dessa maneira com você? Estava ontem dando aula em Planaltina e um rapaz lá, ele estava falando que ele foi fazer um curso de casais numa igreja grande lá em Planaltina. Que aí o pastor, muito engraçado, fazendo as piadas, e aí ele chegou e falou assim, olha, uma das grandes dificuldades do homem É quando ele vê uma moça muito bonita ou em trajes menores. E se você olha uma vez e você volta a olhar e você olha com cobiça, você pecou. Ele estava na cadeia, ele se assentou, falou assim: agora eu vou aprender com esse pastor, ele ia falar alguma coisa para mim que é séria. E aí o pastor falou assim: sabe o que você faz? Não tira o olho da primeira vez, que na segunda você não peca. Você acha que o cara vai falar uma besteira dessa? Você acha que o cara vai falar uma besteira dessa? E aí ele falou comigo assim: eu queria ver. Aí ele pegar e falar assim: então tudo bem, eu vou colocar minha esposa aqui para vocês fazerem esse teste. Será que ele iria gostar que as pessoas olhassem com cobiça pela esposa dele? Não. Então é dessa mesma maneira que ele não pode nem fazer, nem ensinar os outros a fazer. Mesmo que tenha sido uma piada muito fora de contexto. Qualquer ação que você quiser fazer, haja como se fosse para você. Estava na fila, tá? Fui comprar 3 barras de chocolate para minha esposa, parei lá na fila, e a hora que eu vi, eu não tinha visto que estava no preferencial, porque estava vazio. Aí eu olhei para trás de uma senhorinha, eu tenho uns 80 anos, aí eu falei assim: ah, senhora, me desculpa, porque eu estou aqui na fila do preferencial. Não, não, meu filho, fica em paz, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu falei assim: mas eu faço questão que a senhora passe na minha frente. E eu fiquei naquela discussão com ela, enquanto tinha outra pessoa na frente lá, tá, até que ela ficou na frente. E ela olhou para mim assim: eu tenho muita saudade disso, filho. Falei: do quê, né? Cavalheirismo, gentileza. Agora, com esse negócio de feminismo, você não pode dar a vez para a mulher porque você está fazendo assédio sexual. Que besteira, como era bom na minha época, em que as pessoas abriam a porta do carro para mim, em que as pessoas puxavam a cadeira para eu sentar. Gentileza. Da mesma maneira que eu gostaria que eu tivesse naquela idade dela, que alguém desse a vez para que eu pudesse passar na frente, eu pudesse voltar, porque as pessoas com mais de 80 anos se cansam mais fácil. Então a gente tem que pensar nos outros como se fosse conosco. Romanos 13, 8, por gentileza. Rosângela, por gentileza. Romanos 13, 8. Romanos 13, 8.
A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei.
Não se preocupa com 10 mandamentos, pode dizer, claro. Não se preocupa com ordenanças. Quem ama o próximo tem cumprido toda a lei. Ama o próximo. Ama o próximo. Você está lá comendo alguma coisa, tomando um lanche, e alguém chega para falar assim: eu estou com fome. Você está lá comendo uma coxinha. Não vai dar coxinha. Compra uma para o cara. Será que você gostaria? São coisas tão simples. Se a gente for olhar, é uma coisa tão simples, que é tão fácil da gente cumprir, é só a gente olhar para as pessoas como se fosse nós. Como que nós procedemos em relação a nós? Eu brinco, eu falo bastante em relação a isso. Nós estamos chegando em outubro, tá? Eu não sei como vai ser a programação lá, mas se, por exemplo, for feito o trabalho na favela lá com crianças, e eles forem comprar presente para as crianças, aí eu chego para vocês e falo assim: gente, nós vamos comprar brinquedos para as crianças da favela. Cada um, por favor, nos auxilie e compre dentro da sua possibilidade. Aí a pessoa vai comprar que presente? Eu lembro que algumas igrejas que eu passei, quando tinha isso, a pessoa comprava aquele sacão daquelas bolas de plástico, que se apertar, fura. Será que a pessoa compraria aquela bola para ele? Aquela boneca, sabe? Que ela fica assim, ó. É aquela boneca que não abre um olho, que está com defeito, ela fica só com o olho assim. Aí você dá uma pancada nela, abre o olho. Será que você compraria uma boneca dessa para você ou para o teu filho? Não estou dizendo para você comprar um Nintendo 3D, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você que a gente tem que ter esmero pelas pessoas, como nós temos por nós. Como nós temos por nós, como nós gostaríamos de ser tratados. E nós vamos ter, se Deus assim o permitir, essa oportunidade de abençoar essas crianças. Nós temos a oportunidade de abençoar vidas com alimento, eu falo para vocês, todo domingo. Mas está na hora de eu parar de falar e você começar a se conscientizar que você come todo dia, toda semana, e também as pessoas da favela precisam de alimento. Não custa nada você cair na sua... Você tem que lembrar, será que seria interessante você abrir o teu armário ou a tua geladeira e ter só água lá? Essas pessoas muitas vezes não têm nem a geladeira. ele haverá de abominar toda mentira, calúnia, maledicência, desonestidade, negócios injustos, até mesmo quanto às menores coisas. Mas, pastor, isso é tão pequeno. Pois é. Para Deus, você roubar uma agulha ou roubar $1 milhão, é a mesma coisa. Ou a intenção. As consequências são outras, tá? Ninguém vai te prender por 30 anos porque você roubou uma agulha, eu acho, tá? Mas você tem que entender que a intenção do teu coração é que vale. Como você age em relação a essas coisas?
Uma senhora lá em São Paulo ficou 4 meses presa na cadeia porque roubou uma latinha de margarina de 250 gramas porque a filha estava comendo um pouco seco. Pediu.
Já ficou 4 meses na cadeia. E há muitas ações como essa que ocorrem. Há muitas coisas como essa que ocorrem. Ele haverá de abominar toda mentira, calúnia, maledicência. Dentro da história da igreja, o ciclo e o côvado dos santuários eram maiores do que os de uso comum. Os sacerdotes que controlavam as ofertas no templo, eles chegavam e falavam assim: olha, essa ovelhinha aqui é a ovelhinha que pode ser sacrificada no altar. Mas eu trouxe outra. Não pode, é essa. Tá bom, então eu vou comprar a ovelhinha com o meu dinheiro. Não, não pode, tem que ser com o meu dinheiro. Você tem que trocar primeiro. Quanto que vale? Ah, eu decido. Mas é 1 quilo, então é uma moeda de prata. Vai lá e pesa. Pô, mas essa moeda está mais leve, está mais pesada. Não, não, eu que faço. Isso acontecia no templo, no jeito de quê? Fraudar as pessoas. O ciclo e o côvado dos santuários eram maiores que o de uso comum. O crente santificado esforçar-se-á por adornar a sua religião com sua conduta externa exemplar, tornando-a atrativa e bela aos olhos de todos ao seu redor. Infelizmente, quão são condenadoras as palavras, por exemplo, do Sermão do Monte, quando comparados às condutas dos cristãos que se dizem cristãos, que é o que Claudinha falou, a maioria. Você não tem que viver o cristianismo do jeito que você quer ou dentro do seu padrão. Você tem que viver segundo o padrão das Escrituras. Não é o padrão que o pastor Paulo quer. Não, a partir de hoje, todo mundo tem que vir de branco, que nem eu. As mulheres, elas têm que usar uma saia até o pé. A santificação não é das coisas que eu faço, é do que eu falo, e sim do que a palavra diz. Tudo que eu falar e não tiver nas Escrituras, você simplesmente apaga e deleta. Talvez dê até uma risadinha só para me alegrar, mas deleta. O homem santo seguirá o espírito de misericórdia e benevolência para com o próximo. Não ficará ocioso o dia inteiro. Não se contentará apenas por não estar prejudicando ninguém. Eu não prejudico ninguém. A ação, como na época da graça, é sempre algo ativo e não uma coisa passiva. No Antigo Testamento, as pessoas eram encontradas como pessoas passivas. Então, eu não fiz, eu não pequei. Você deixar de fazer, agora é pecado. Você deixar de ajudar, é pecado. Estava vendo um filme ontem sobre pessoas que ao redor do globo fazem ações humanitárias em lugares como Camboja, Vietnã, Índia, China, lugares que ninguém conhece, ninguém presta atenção. Eu não estou dizendo para você e fazer esse tipo de coisa. Vou largar todas as minhas coisas e agora eu vou para a África. Não é isso. Mas nós temos uma obra social aqui, ao qual o Senhor tem nos privilegiado de nos ajudar. Não estou falando para o irmão Cláudio, com dificuldade motora, Lurdinha. Lá é ribanceira, cheia de buraco. Quem já foi sabe, é difícil a caminhada. Mas pessoas mais jovens, gente, vamos nos envolver. Deixa de dormir uma manhã num sábado e vai. Deixa de ir e fala assim: vou ajudar, quero participar. Se envolva com as pessoas. É a ação da misericórdia, benevolência para com o próximo. Não se contentará apenas por não estar prejudicando ninguém, mas procurará fazer o bem. Procurará ser útil em sua época e em sua geração, aliviando dentro do possível as necessidades espirituais e a miséria humana ao seu redor. 2 Coríntios capítulo 12, verso 15. 2 Coríntios capítulo 12, verso 15.
Eu, de minha, na minha versão, eu de boa vontade me gastarei.
Eu não vou olhar para os meus desejos, olho para as necessidades dos outros. É algo que a sociedade, ela luta exatamente ao contrário. Nós estamos remando numa correnteza ao contrário. Porque a sociedade diz, você tem que ser feliz. Faz o que você for necessário para você ser feliz. E as Escrituras, através do apóstolo Paulo, fala, eu me desgasto. Eu me esforço, eu me gasto, eu me deixarei, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Eu me esforço, eu sei que é necessário, eu sei que é preciso, eu sei que as pessoas elas são carentes e necessitadas. O homem santo seguirá a pureza de coração. Temerá toda imundícia e impureza de espírito e procurará evitar aquelas coisas que tendam por atraí-lo a isso. E você sabe, e eu sei, o que nos atrai. Você sabe qual é a coisa que te atrai. Nós sabemos, seja comida, seja pornografia, seja qualquer coisa, você sabe o que te pega. Qual que é o teu tornozelo, o teu calcanhar de Aquiles? A história diz que tem o Aquiles, né? E aí, ali era o calcanhar dele. Era uma pessoa que era... espero que eu não erre a história. Ah, entendeu?
Tá aqui pra falar, se não sou
eu. Então fala, então conta pra mim.
Não, você pode contar.
Não, eu ia chutar. Porque quando fala calcanhar de Aquiles, eu imagino que ele era... Eu sabia que ele era um bom guerreiro, em que ele não perdia nenhuma batalha. Sim. Mas aí, quando aconteceu... O ponto fraco era o calcanhar dele. Quando corta o calcanhar, quando machuca o calcanhar... Foi flechada, beleza, tá? Então o que acontece? Aquilo tira o quê? A mobilidade, tirou o quê? A destreza dele. Todos nós sabemos qual que é o nosso calcanhar de Aquiles. Mesmo a alimentação. Alimentar muito, não alimentar muito, né, Cláudio? Né, irmão Cláudio? Alimentação, né? Cuidado. Nós temos como nos afastar disso. Você percebe que a coisa está começando a tomar um cenário... que você vai ser atraído, se afasta, se afasta. Tudo isso é trabalho, é esforço. O homem santo sabe que o seu coração se assemelha a um pavio. Lembra aqueles pavios que você acende aqui lá do filme do 007? E vai embora. O homem santo sabe que o seu coração assemelha-se a um pavio e por isso manter-se-á diligentemente afastado das fagulhas da tentação. É claro que essa frase não é minha, né? Podia ser da Cláudia, que é escritora, não minha, né? Fagulhas da tentação. Quem ousaria falar sobre forças para resistir à tentação se o próprio Davi caiu? O homem que era a menina dos olhos de Deus caiu. Moisés, o homem mais manso da terra. Fala para a rocha, Moisés, que a água sai. Pega o cajado com as duas mãos e pau!
Pastor, ele fala de fagulha porque as fagulhas elas se espalham muito rapidamente, né?
E ainda mais em relação ao pavio.
Tentação é isso mesmo.
Quem ousaria falar sobre as forças para resistir à tentação se o próprio Davi caiu? Segundo as leis cerimoniais, se o indivíduo que ao menos tocasse em um osso ou um cadáver, ou em uma sepultura, ou em uma pessoa enferma, tornava-se imediatamente imundo aos olhos do Senhor. Parte daquela parábola do cara que estava caído lá, como é que é o nome? Do samaritano. Não é bom samaritano, é samaritano. Tá? De bom não tem nada. Tá? Samaritano. A ideia ali é, o sacerdote passou... O levita passou e não tocou porque havia uma lei cerimonial dizendo que se ele tocasse ele estava imundo e ele tinha que se afastar um tempo. Mas a pergunta que fica é, o que é mais importante, a lei cerimonial ou a misericórdia? que é o que Jesus Cristo toda vez batia. Por que, que toda a cura de Jesus era no dia do Senhor? Ele estava mostrando para as pessoas: existe a lei, existe a ordenança, sim, mas a misericórdia suplanta todas essas coisas. Por isso que ele dizia: eu sou acima dele, eu sou dono do dia do Senhor, dia do sábado. E as pessoas, elas não conseguiam entender, porque a pessoa, ela quer uma regra. Ah, então como é que eu faço para ser santo? Ah, você vai na igreja. Ah, que dia? Ah, eu vou na igreja de manhã, vou à noite, no domingo, se tiver uma reunião eu vou, e o resto do tempo? Não, aí é liberado, você vai o que você quiser. Não, não é? Liberado, liberado, não é liberado, não. Segundo as leis cerimoniais, se um indivíduo ao menos tocasse em alguma coisa como essa, ou uma pessoa enferma, tornava-se imunda aos olhos do Senhor. Essas coisas eram meros tipos e figuras da realidade. Poucos crentes mostram-se a tal ponto vigilantes e atentos. É muito fácil dar regras para você. Fala assim: olha, a partir de hoje, você, para ser santo, você faz X, Y, Z. Opa, que legal. Estava dando uma aula de pós-graduação lá na CEBI. E aí uma moça chegou para mim e falou assim: pastor, você está falando isso aí e eu quero tanto seguir a Deus, seguir as ordenanças. Não tem um livro que você possa me indicar que diz tudo que eu posso fazer e o que eu não posso? Eu falei, quase que eu dei risada. Mas eu falei assim, tadinha, né? Eu falei assim, tem, está aqui, ó. Mas é pela ótica do Espírito Santo. Se você lê isso aqui de uma forma religiosa, só isso. Porque aquele jovem rico chega para Jesus e fala assim: olha, como é que eu sigo você? Ah, você tem que honrar pai e mãe, você tem que não cobiçar a mulher do próximo, você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Ah, Jesus, isso aí eu faço tudo. Eu faço tudo. Lá em casa, ó, todo mundo olha e fala assim: você tinha que ser elevado que nem Elias. E agora, Jesus, falta alguma coisa? Falta. Dá os seus bens, vai viver comigo. Dá os seus bens para os pobres. Ação do quê? Da misericórdia. Aquele homem não consegue se libertar. Ele não consegue, porque ele olha e fala assim: bom, é melhor eu continuar vivendo aqui nos 10 mandamentos. Eu continuo aqui, se eu pisar no calo da Jenny, eu vou lá e levo uma pombinha para sacrificar. Fica tudo, tá tudo bem. Eu fico na média, tá tudo certo. Nós não somos chamados a ficar na média. Poucos crentes mostram-se a tal ponto vigilantes e atentos. Por quê? A maioria não faz. Então é mais fácil eu me manter na média do que querer fazer algo com excelência. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor porque mais alguns aspectos sobre a santidade prática foram ministrados nesta manhã. Nós estamos tão longe disso, Pai. Estamos tão distantes, Pai, dessa santidade verdadeira ao qual o Senhor imputa a nós. Mas nós sabemos, Pai, que toda essa jornada, toda essa caminhada é uma caminhada orquestrada pelo próprio Deus. Por isso nós nos colocamos na Tua disposição, para que cada vez mais nós possamos ser constrangidos pelo Teu Espírito Santo a viver de uma maneira reta e nós sermos vigilantes no nosso agir, pensar e falar. Em nome de Jesus. Amém.